Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Olá, olá, tudo bem? Como é que está a sua tarde? Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Eu sou mãe, eu sou a ciclista, eu sou a passageira, enfim, como você. Eu também sou idealizadora da Bicicletaria Cultural, ao lado de Fernando Rosenbaum. Estou na coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. E eu também participo de uma rede de prefeitos da bicicleta, ou prefeitas, como a gente é nominado nessa organização, que se chama Bikes. Ela apoia e articula a conexão entre pessoas com projetos de ciclomobilidade no mundo. Muito legal, hein? Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Estamos aqui com a Andréa na mesa e com o Aron do meu lado, na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Tudo bem? E como eu já disse, a gente está agora com todos os programas, uma participação da equipe da Go Cycle, que é a nossa patrocinadora. A Go Cycle é o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Fica na rua Vicente Machado, número 878, no centro de Curitiba. Vamos ouvir a Mel hoje?
Olá, ouvintes do programa Pedaleira. Aqui é a Coach Mel, mais uma vez, coach da Go Cycle, o estúdio de bike indoor e treinamento funcional, dando uma dica para vocês sobre os treinos, sobre saúde. Na semana passada, eu falei um pouquinho sobre as vantagens do treino de bike indoor e hoje eu quero enfatizar isso para você, mulher, que ainda não começou a pedalar. Então, algumas dicas que você, se você não começou ainda, comece o quanto antes. Porque a prática da atividade física, ela promove a produção e liberação de diversos hormônios, como a endorfina, a adrenalina, a serotonina, que são alguns deles que nos trazem a sensação de bem-estar, a melhora do humor, auxiliam no gasto energético e, além de todos esses benefícios, você ainda vai emagrecer, porque o gasto energético das aulas é muito alto, você fortalece a sua musculatura, melhora a sua autoestima e ainda vai conhecer novas pessoas que vão estar ali te estimulando a continuar seus treinos, a não desistir. E essas pessoas com certeza vão acabar te levando a conhecer lugares diferentes também. Porque depois que você começar a pedalar indoor, não tenho dúvidas que você vai se apaixonar pelo esporte e vai querer comprar uma bike para sair pedalando pela cidade também, fazer algumas trilhas e conhecer alguns lugares e, por que não, participar de algumas competições. Porque já que o número de mulheres competindo no ciclismo é muito menor do que os homens, mas esse número já aumentou bastante. Mas sempre é bom porque as competições acabam te induzindo a querer se dedicar um pouquinho mais, treinar um pouquinho mais e vai mostrando também a tua evolução ali dos treinos. Então essa é a nossa dica da semana. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda pra gente e semana que vem a gente volta com mais dicas. Um beijo, até mais!
Beijo, Mel. Muito bem, querida. Obrigada. Pessoal, para saber mais então e agendar uma visita, acesse o site gocycle.com.br, beleza? E nesse programa, hoje, nós vamos fazer a quarta edição da conexão da Ciclo Iguaçu. Dessa vez, a gente vai falar com o GT de Economia. A ideia, sempre quando a gente faz essa conexão com a Ciclo Iguaçu, é a gente se reunir, tudo certo? O Aron está aqui com a gente, também participando do programa. Então, a ideia, sempre quando a gente se junta com a Ciclo Iguaçu, é abrir para o debate assuntos que a gente conversa em reuniões, né, nos grupos de trabalho. E, assim, você também consegue acompanhar, né, o que acontece, quem são essas pessoas do corpo voluntário, são pessoas qualificadas, persistentes. Enfim, então, aqui a gente sempre faz essa junção. Antes, vou pedir para vocês uma licença, vou pegar o Aron no colo, mas vamos ouvir um chamado para o Pedal Nacional, que é o tradicional Pedal pela Paz, no dia 13 de novembro. Vamos dar uma ouvida.
Fala, Curitiba, tudo bem? Aqui quem fala é o Giuseppe, junto a Patrícia Carneiro. Nós somos os fundadores do Pedal da Paz Brasil, junto à página Bike Dicas. O que nos motiva a fazer o Pedal da Paz Brasil é a esperança de um trânsito melhor para todos. É lutarmos pela vida e pela igualdade nas ruas, né? Mostrar para a sociedade que nós possamos conviver em paz. E nós conseguimos, né, em 2021, reunir 37 cidades com líderes de todo o país, de norte a sul do país, nessa corrente do bem, por uma causa nobre, né, de lutarmos pela vida, de lutarmos por igualdade, de fazermos o bem. Chega de morte, nós não somos estatísticas, nós somos vidas, e nós queremos ter segurança e paz para poder fazer aquilo que a gente mais gosta, que é pedalar, né, como esporte, como atividade física, como ir ao trabalho, e mostrar para a sociedade que a bicicleta, ela tem o seu lugar e merece respeito. E isso para nós é uma luta que nós já viemos a, nós já estamos na quarta edição, e que nós esperamos um dia, né, conseguir alcançar esse respeito e essa consciência a nível nacional. Agradecemos a todos aí pelo carinho, a participarem conosco, e unidos podemos sempre mais. Essa é a corrente do bem. Um grande abraço a todos aí. Valeu!
Isso aí, obrigada, Giuseppe. Esse é o recado, então. O pessoal vai sair, vai até o Parque Barigui. Eu já trago mais informações, mas vai ser, então, um percurso que todas as cidades vão fazer em nome dessa união, né, desse propósito da gente pedir por mais seguranças e não ser mais estatística, não ser só considerado uma estatística, é sempre uma pessoa com história, com família. A gente não pode perder isso em mente, né? Pois bem, agora voltando. A gente está, então, na quarta edição da Ciclo Iguaçu, né, do Pedaleira com a Ciclo Iguaçu, e hoje a gente está com um convidado do Grupo de Trabalho de Economia da Ciclo Iguaçu. E já quem está aqui com a gente no YouTube já deve ter percebido, a gente também está no Facebook do canal da Cultura 930 e no Instagram da Bicicletaria Cultural. A gente está com o multitalentoso Cadu Cinelli, meu querido amigo, também voluntário da Ciclo Iguaçu, contador de histórias, artista, educador e doutorando em geografia. Obrigada, Cadu, mais uma vez pela presença.
Obrigado, Tissa, obrigado. Obrigado pelo multitalentoso.
Ah, sem dúvida, Cadu. E assim, você aqui mais uma vez mostra que a gente tem muitos assuntos, né, que entrelaçam a nosso trabalho, nossa história. Então, quero agradecer essa tua disponibilidade, porque é com o Cadu, para quem não sabe, que a gente tem o último bloco, Percursos Afetivos Sonoros. Inclusive que, recentemente, foi lançado o livro Percursos Afetivos, também pelo Cadu.
Isso. Não, é um prazer estar aqui. Hoje eu estou representando esse GT que a gente tem, né, na Ciclo Iguaçu, que é o GT de Economia, que eu recentemente entrei, muito por conta da minha pesquisa dentro do doutorado. Então, e foi muito interessante, porque me levaram para lá por conta da minha pesquisa, pelo fato de eu estar estudando sobre os cicloentregadores, né? E então foi bem interessante que acabei somando ali muito por algumas questões que a gente está trabalhando ali na Ciclo, né?
Sim.
Então eu acho isso bem interessante, que tem a ver principalmente com essa pesquisa em torno da economia da cicloentrega, mas entender que quando a gente fala de economia de cicloentregadores, né, ou pensar a economia da cicloentrega, a gente não pode nunca esquecer que não é sobre números ou dados, estatísticas, e sim sobre pessoas, né, e é pensar sobre essas pessoas, analisar esses dados que a gente possa levantar, pensar sobre essas pessoas que estão atrás desses dados, né. Que vidas são essas? Como é que são essas condições de trabalho? Enfim, mas aí no caso que a gente está trabalhando lá na Ciclo Iguaçu sobre os cicloentregadores nesse momento, né?
Sim.
São muitos os temas que a gente trabalha, mas eu acho que agora que a gente está focado nesse ponto, né?
Uhum. É interessante isso quando você lembrou, né? Na verdade, desde o pedal da paz e você acrescentando, a gente está lembrando que não são números, não são estatísticas, embora a gente sempre precisa desses dados para poder analisar qual é a situação que a gente vive. Às vezes a gente não consegue cruzar por todas as realidades e a gente precisa dessa pesquisa. Mas é interessante assim, a gente pensar, quando a gente vê numa manchete, num jornalismo, assim, né, uma notícia, melhor dizendo, numa notícia, às vezes a gente vê assim, ciclista, né, tem ali uma colisão com uma moto ou com um carro. Aí a gente vê, opa, calma aí, perdeu a equalização ali, de repente o ciclista teve algum problema com a máquina, não, é com uma outra pessoa, né? Então a gente às vezes precisa resgatar, equalizar quais são essas forças. Eu queria lembrar isso também nesse campo da economia. Quem paga os impostos não são a bicicleta nem os carros, né? São as pessoas, são os pedestres, são os passageiros. Então, às vezes, as pessoas acham que ciclista não tem esse direito à via, não tem esse direito ao espaço urbano porque não paga impostos. Eu dei uma pesquisada, aliás, acho que é uma informação mais comum mesmo, mas eu fui tentar ter segurança, assim. Você sabe, Cadu, quais são os impostos que são destinados para o asfalto e para a manutenção das vias nas cidades?
Quais são os impostos que são recolhidos da gente?
Da gente para manutenção da arena pública,
das,
né?
Das vias públicas, não sei, não tenho certeza. Eu ia chutar um aqui, mas não, eu prefiro que você que tenha certeza diga.
Tá, pois é, porque era isso, assim, não tem um imposto certo que vai para asfalto, ou seja... Não é aqueles que usam asfalto que estão pagando imposto por aquilo, não é um tipo de imposto como o IPVA que está só destinado para esse uso do espaço público. É da responsabilidade da administração pública, então são vários impostos coletados pelos municípios que são revertidos para essa manutenção do asfalto, enfim, da via onde a gente compartilha com carro e com bicicleta, ainda que a bicicleta mantenha, né, melhor essa malha viária do que o carro, porque ele acaba gerando uma depreciação muito mais rápida do que a bicicleta. E a bicicleta produz bem-estar, produz saúde, economia, enquanto o carro também produz o contrário, né? Uma poluição atmosférica, uma poluição sonora. Então, se a gente for falar economicamente da bicicleta, a gente ainda vai encontrar vantagens evidentes de se incentivar a bicicleta, de pensar sem só entre as pessoas que gostam de pedalar, não, sabe? Sai um pouco desse lugar de o que eu quero e o que eu não quero, para ver o que de fato é rentável para a gente ter de projetos nas políticas públicas. Então, tá aí uma sugestão para a gente pensar a bicicleta também no campo dos números, da economia, porque a gente também vai encontrar vantagens ali.
E pensar também em várias. Porque se você. Ao pensarmos, por exemplo, em que a cidade ela pode ser. Quando a gente fala em pessoas, né, e essas pessoas que elas geram economia, não é que elas são peças, né, não é nesse pensamento. Que maquiniciza as pessoas, né, que elas viram peças dentro de uma grande máquina. Não é disso. Mas quando a gente começa a pensar a cidade para e com as pessoas, e começa a gente vai ter que mudar a perspectiva, né, e o paradigma de que a gente não. O veículo é para as pessoas. A cidade vai ter que ser construída e aí repensada até em termos econômicos, né, onde estão os polos de trabalho, que eles têm que estar mais próximos das pessoas e não elas terem que atravessar a cidade inteira todos os dias da semana. Então a gente vai ter que repensar muitas coisas, os vários aspectos de uma cidade, para que a gente pudesse ter uma cidade voltada para nós.
Uhum.
E eu acho que isso é importante, porque isso modificaria, inclusive, a maneira de nós usarmos os impostos, a maneira de nós termos geração econômica, que não é, mas é importante que gera a economia, as pessoas se deslocarem. Olha, sinto muito, isso gera lucro para um grupo de pessoas, né? Um grupo de empresas, gera lucro para...
Concentra, né?
É, para a economia do carro, para a economia...
Privada, né? A gente não tem pensamento público, né? Social.
Para a economia dos ônibus. Esses grupos é que lucram com esse tipo de pensamento que não é para as pessoas. E essa é o que é totalmente conflitante.
Contraproducente.
É, porque isso, a gente não lucra, a gente não está lucrando com isso, né? E é totalmente, e também a gente não pode cair na falácia de achar, mas se todo mundo pedalar vai ficar tudo muito bonitinho. Não é por aí.
Não é abrir alternativas, né, que a gente tenha uma cidade mais equalizada nessas opções de deslocamento. A gente tem um estudo onde as pessoas ainda estão usando a bicicleta para necessidades que ela poderia estar sendo atendida de bicicleta, está sendo atendida, enfim, de outros modais, né? Então, a gente vê que existe um incentivo maior do carro e da malha viária para os carros, da velocidade para os carros, e não, como o Cadu falou, numa cidade para pessoas. Aí a gente tem a sociedade civil organizada que lembra quais são as suas necessidades frente aos interesses dessas empresas. Então, para quem não conhece a Ciclo Iguaçu, deixa eu ler aqui. Aqui caiu o papel. A Ciclo Iguaçu, para quem não conhece, é uma associação formalizada a partir de um movimento de ocupações cívicas, de ocupações artísticas na cidade, que tem a ciclomobilidade como vetor agregador. É tipo como se a bicicleta fosse um gatilho para a gente pensar como que as nossas cidades podem ser, né, daqui por diante, qual é o nosso papel, uma nova velocidade para a gente poder preservar nossa vida, uma lógica mais integrativa de idades, né, pensando no idoso, na criança, na acessibilidade. Enfim, então a Ciclo Iguaçu foi formalizada em 2011, e ela existe com o trabalho voluntário de todos, já teve 5 gestões, a gente agora está falando da 5ª gestão, formada por mulheres, por mim, Yasmin, Mariana Alder e Ellen. Agora, a gente tem também esses GTs, né, esses grupos de trabalho, que desenvolvem pesquisas, que fazem essa articulação também com o poder público, também com a imprensa. E é assim que a Ciclo Iguaçu tem seus avanços com o apoio da população. Então, até fica aqui o convite para você sempre se engajar e se aproximar desses movimentos sociais, sabe? A gente precisa mesmo se integrar, se fortalecer para ter as nossas necessidades mais circulando e chegando onde precisa chegar, que são os campos de decisão. Enfim, está aqui então um leve e breve a apresentação da Ciclo Iguaçu. Tem mais lá no site cicloiguaçu.org.br. E como o Cadu falou, o nosso assunto hoje é a ciclologística, os cicloentregadores. As empresas que trabalham com cicloentrega são diversas, tem grandes, tem pequenas, né? Tem aplicativos que trabalham com vários fretes, então moto, carro e bicicleta, e tem outros que só trabalham com bicicleta. E a gente então trouxe aqui a gente já trouxe aqui os empresários desse mercado da logística, também trouxemos alguns comentários desses ciclistas entregadores, e a gente está nesse programa querendo ouvir essa perspectiva do Cadu, que tem nessa área o seu foco de pesquisa, e também como que tem sido esse trabalho na Ciclo Iguaçu. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai rapidamente para o intervalo, e aí a gente fala um pouquinho com o Cadu para entender sobre a pesquisa dele e sobre o que a Ciclo Iguaçu está fazendo no GT Economia e Ciclologística. A gente já volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.